As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Um jovem de 15 anos foi eletrocutado junto à estação da CP em Tomar. O alerta foi dado pouco antes das 22 horas desta sexta-feira. No local estiveram 15 operacionais apoiados por 5 viaturas, incluindo a CIV, a VMER e o SAT. Dada a gravidade do caso, foi acionado um helicóptero que fez o transporte da vítima para um hospital de Lisboa. Continuam para já por apurar as circunstâncias que levaram a esta ocorrência e que resultaram em queimaduras graves, internas e externas. A PSP tomou, entretanto, conta do caso.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública continua em processo de inquérito para apurar responsabilidades no esfaqueamento ocorrido no último sábado à porta do Rio Bar. Os pormenores com o António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública continua em processo de inquérito para apurar responsabilidades no esfaqueamento ocorrido na madrugada do recente dia 4 de fevereiro à porta da discoteca Rio Bar, em Tomar. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, há registro para alguns possíveis suspeitos já devidamente identificados, assim como alguns testemunhos considerados como relevantes no processo em que poderão fazer a diferença as imagens captadas pelo circuito de videovigilância daquele estabelecimento de diversão noturna. Recorde-se que a vítima, um homem de 29 anos, terá sido agredido no interior da discoteca e já depois do exterior foi esfaqueado no pescoço, agressão que poderia ter resultado numa situação mais trágica. Entretanto, como também foi notícia, a PSP esteve em ação de fiscalização no Rio Bar, ocasião em que levantou alguns autos de contraordenação e apreendeu 3 facas de cozinha que não estavam no local devido. Ainda sobre esta matéria de insegurança, na noite de Tomarense, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, referiu, em recente reunião de Câmara, que a Polícia de Segurança Pública estava a equacionar o reforço de efetivos precisamente durante os fins de semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está de regresso a Tomar o Encontro Nacional de Colecionadores. A tenda do Mercado Municipal recebe durante todo o fim de semana o evento. A 23ª edição do certame conta este ano com uma forte presença das miniaturas de automóveis, a par dos colecionadores habituais, num universo de 150 expositores, com as mais variadas temáticas, como disse a Hertz, Vítor Domingos, do Grupo de Amigos do Colecionismo, responsável pela organização do evento.
Isto foi uma inovação com as miniaturas de automóveis, deu mais um conforto para encher aqui a tenda, porque está completamente esgotada, já há vários dias. Também deu muito movimento às residenciais, porque a maior parte está tudo esgotado em Tomar, porque já vieram na sexta-feira, e penso que é uma visita que a população deve viver, porque é uma coisa bonita, que não é hábito termos estes dois conjuntos ao mesmo tempo, são 2 dias, e esperar para o melhor.
De facto, os automóveis são a grande atração este ano. O que é que as pessoas podem ver aqui?
Todo o tipo de miniaturas de automóveis, miniaturas e médias também, motorizadas, lambretas, é um mundo que veio encher o pavilhão. Aqui estão à volta de 150 expositores, já misturados com os tradicionais e agora com as viaturas, então 150.
Na abertura do certame, apoiado pelo município, a vereadora Filipa Fernandes fez um ponto de situação também do processo da coleção do futuro Museu Polinucleado do Brinquedo. Filipa Fernandes deu conta que a doação do espólio está em tribunal, uma vez que os herdeiros da coleção contestaram esta doação feita em vida pelo proprietário de milhares de brinquedos, mas também de máquinas fotográficas, à Câmara de Tomar.
Efetivamente está difícil porque o senhor infelizmente faleceu. E neste momento há um sobrinho que está na posse dos brinquedos, que infelizmente também não tem facilitado muito a vida ao município, e nessa senda o município teve que se ver obrigado a ir pelas linhas oficiais da Justiça, e é aí que vamos, é nesse caminho que estamos. E portanto, neste momento, o que é que temos connosco em posse é as câmaras fotográficas, que já recolhemos em vida do senhor, e efetivamente isso está connosco e vamos torná-las em exposição brevemente no Centro de Estudos em Fotografia. É aí que elas vão estar expostas ao público, e depois esperemos que tudo se resolva para que possam vir também os comboios, os carros e tudo aquilo que faz parte desse espólio tão importante e que nós queremos efetivamente que venha para Tomar, para que possamos dar continuidade àquilo que é um sonho de todos nós, e que é o Museu do Brinquedo, que fosse criado vários núcleos onde houvesse a parte expositiva das câmaras fotográficas, a parte expositiva dos comboios, a parte expositiva das bonecas, pronto, e assim a tornar o museu polonucleado.
Como destacamos, as miniaturas automóveis são a grande novidade deste ano. José Vaz, um tumorense apaixonado pelo colecionismo das pequenas máquinas, respondeu a este desafio colocado pelo município e juntou à sua volta outros colecionadores que participam no certame com uma vasta mostra de miniaturas de automóveis.
Foi um desafio da Sra. Presidente da Câmara na edição do ano passado da exposição de colecionadores a nível geral. Eu, por acaso, estava cá, ela lançou o desafio, eu aceitei e pronto, isto é consequência desse pedido. O José Vaz é um indivíduo que reside na cidade há muitos, muitos anos, que tem uma paixão sobre miniaturas desde 71, 72 e tem muito gosto em partilhar esse gosto com toda a malta. O António Machado é uma pessoa também muito dedicada ao colecionismo, já nos conhecemos há bastante tempo, precisamente por estes eventos e algumas trocas e algumas transações que fizemos. Lancei-lhe o desafio para ser o padrinho, ele aceitou prontamente e daí cá está.
Uma das novidades deste ano do certame é a presença de um padrinho, no caso, o ator António Machado. Também ele um colecionador desde criança de miniaturas de automóveis. António Machado perdeu o conto ao número de carros que fazem parte da sua coleção.
Pequenino que tenho essa paixão, meu pai passou-me pronto, o gosto dos carrinhos e deu-me muitos, a mim e aos meus irmãos, quando nós éramos pequenos, de maneira que desde pequeno coleciono e desenho. Meu pai desenhava muito bem. E desenho também, alguns carros não desenho tão bem como ele, infelizmente, mas pronto, fiquei sempre com esta paixão dos carros, fui fazendo coleção quando era pequenito, fui guardando alguns, e depois aquilo depois desenvolve-se, depois fica um vício maluco, e depois passei para os slots, com os carrinhos das pistas, os Scalax Tricks antigos e tudo, comecei a fazer coleção disso, depois os grandes, um 18, e às tantas a gente já não sabe o que é que tem, e agora passei para estes postos pequeninos do Hot Wheels também, que já são, pronto, já são mais em conta, e se forem muitos não se percebe, porque ocupa um pouco de espaço. Eu tenho valor, não sei. Eu tenho lá muitos carros quando era pequeno, por isso os que não estraguei, né? Mas tenho aqueles Ferraris da Burago, que o meu pai me deu na altura, que são grandes, e que, pronto, esses custos, gosto muito deles, do 250 GTO, que era um carro que eu adorava, e tenho-os desde pequeno, por isso, quando olho para aquilo, penso, pai, ainda me lembro quando o meu pai trazia isso, e os pequeninos também, os da Atómica e de outras marcas também, da Hot Wheels e tudo, na Matchbox, pronto, tenho-os lá quase todos. Alguns estão pintados, o meu pai gostava muito de chegar a casa, pintava os carros todos. Alguns nós ficámos contentes, outros não. Às vezes participo a vender, que é giro, mas já não faço uma venda há muito tempo, por isso, mas adoro estas feiras. E só não tenho ido mais, infelizmente não tenho pedido.
O certame decorre então na tenda do Mercado Municipal de Tomar, neste sábado e neste domingo, e tem entrada livre.
Rádio F, a primeira a informar.
Um erro no cálculo do indexante de apoios sociais terá deixado de fora 4 candidaturas a bolsas de estudo para o ensino superior, bolsas essas atribuídas pela Câmara de Tomar, para já num total de 35.750 euros destinados a 96 alunos abrangidos nesta fase, dos quais 59 novas atribuições. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo, mas foi mesmo retirado da agenda por indicação da Presidente, Anabela Freitas, que assim considerou como prudente no sentido de evitar falhas no processo. Aliás, Lourdes Ferro Mau, vereadora do PSD, assegurou mesmo que esse erro no IAS excluiu 4 candidaturas que reuniam os parâmetros solicitados.
Não sei porque é que foi ali posto aquele valor, portanto foi um erro de quem o colocou. Mas, e sendo pouca a diferença, de facto, de 478,70 para 480,43, não é muita a diferença, mas em termos da aplicação, portanto, da alínea B do número 2 do artigo 15, ainda assim pode ter condicionado algum valor de atribuição. Portanto, é de facto chamar aqui a atenção para que realmente este acho que foi aqui posto não corresponda a nada. Olhando para as candidaturas excluídas, eu verifiquei que pelo menos há 4 candidaturas excluídas das novas candidaturas por causa desta linha do ponto do número 2 do ponto 15. Portanto, não querendo dizer que possa haver outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O CIR comemorou 47 anos de existência, dia de agradecer a quem passou por dificuldades e nunca virou a cara à instituição. Os pormenores com o António Feliciano.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinalou nesta sexta-feira 47 anos de existência. Está em causa uma instituição que dispensa apresentações pelo trabalho de décadas em favor das pessoas que mais necessitam, num acompanhamento que é referência na área social. Por isso, a ocasião serviu para reunir trabalhadores e voluntários e, claro está, os utentes. A razão de ser do CID. Célia Bonet, presidente da direção, em declarações à ERTE, quis por isso deixar palavras a todos quantos fazem parte do dia a dia da instituição.
Nós fizemos uma festinha do 47º aniversário, essencialmente para os nossos utentes, para os trabalhadores e para os voluntários que nos apoiam, digamos, diariamente aqui na instituição. As minhas palavras foram exatamente para essas pessoas. Inicialmente para os fundadores, não podemos esquecer o conjunto de pessoas que iniciaram esta obra, na altura com o apoio de uma quantidade significativa de empresários que apoiaram a instituição. Agradecemos também, obviamente, aos trabalhadores, alguns que estão cá desde o início, portanto há 47 anos, já não são muitos, mas ainda são alguns, e que atravessaram ao longo destes muitos anos algumas dificuldades, muitas dificuldades às vezes, e que nunca abandonaram a instituição. Portanto, cabe-nos a nós reconhecer esse percurso de muitos dos funcionários que aqui acompanham os nossos utentes. Depois, obviamente, as nossas palavras para os nossos utentes, que são quem nós queremos ver felizes no dia-a-dia, e é para eles que trabalhamos. Portanto, também os parabéns para eles, são eles que fazem funcionar a instituição, em conjunto, obviamente, com todas estas pessoas que se dedicam, voluntários e trabalhadores.
Manda o clichê falar em prendas de aniversário. E no CIR não há dúvidas. Um lar residencial é, acima de tudo, uma evidente necessidade. Assim confirmou Célia Bonet, que alertou para a existência de um número considerável de pessoas que já necessitam dessa valência.
Muitas das pessoas que estão aqui connosco e que são apoiadas pela instituição precisam de um acompanhamento muito mais amplo. Nós temos durante o dia em centros de atividades perto de 100 utentes que depois ao final do dia regressam às suas famílias, pois o nosso lar só tem lugar para 14 pessoas. Portanto, eu gostava que a comunidade tivesse esta noção, que é muito importante. Nós precisamos urgentemente alargar as instalações do nosso lar, porque há familiares que já estão sem capacidade para tomar conta dos nossos utentes, portanto, aos fins de semana e à noite, e temos essa urgência. Portanto, todo o nosso foco é tornar a instituição sustentável, porque, obviamente, passou por momentos, por uma fase muito difícil em termos financeiros, adequar os custos aos proveitos que nós temos para que ela seja sustentável, mas sempre também com esta necessidade enorme, que é de alargar e requalificar o pequenino lar que nós temos e alargar para os outros utentes que precisam com urgência de instalações.
CIR de Tomar está de parabéns, 47 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Orém poderá vir a deixar de integrar o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, passando para a Unidade Local de Saúde de Leiria. Essa possibilidade foi confirmada à ERTE pelo Presidente do Município Oriense, mas depende de um estudo que está a decorrer e que pretende avaliar essa hipótese. Luís Miguel Albuquerque começou por fazer o enquadramento da situação problemática do Conselho em termos de assistência à saúde.
Senador, sempre foi um problema que teve problemas ao nível dos cuidados de saúde e há tempos, ao tempo e já comigo também, conseguimos que o nosso hospital de referência passasse a ser Leiria em vez de ser o Centro Hospitalar do Médio Tejo, por força da dispersão e também pelas distâncias que existem entre Orém, nomeadamente com Abrantes, onde costumavam ir a maior parte dos doentes. E nesse sentido, e de acordo com o programa do Governo, o Governo pretende criar ULS um pouco por todo o país. E neste momento está em cima da mesa a criação de uma ULS da região de Leiria. E nesse sentido nós fomos contactados, já que o nosso hospital da referência é Leiria, fomos contactados para saber se estaríamos disponíveis para integrar um grupo de trabalho para perceber se havia ou não vantagens em que o Conselho de Lourenço passasse a integrar esta ULS, deixando efetivamente de integrar o ACES Médio Tejo como acontece hoje. E nós entendemos que, tendo em conta todos os problemas que temos tido aqui em Lourenço em termos de saúde, que seria uma possibilidade que pudéssemos analisar para, no final do estudo estar concluído, tivéssemos condições de decidir se iríamos aderir a esta futura ULS ou continuaríamos como estamos hoje no Médio Tejo. E é isso que neste momento está em discussão, está em avaliação, quando nos for apresentado esse estudo, tomarmos uma decisão final sobre o assunto.
Esta possibilidade já levou, entretanto, algumas dezenas de pessoas a marcarem presença nesta última quinta-feira no município, onde manifestaram a sua preocupação sobre uma eventual decisão de sair do ACES Médio Tejo. Respondendo a estas preocupações, Luís Miguel Albuquerque afirmou que será tudo para manter, mudando apenas, como disse, a entidade gestora do setor.
Alguma população manifesta-se sem razão, sem conhecer o que é que está em cima da mesa. Dizem que se formos para a Leiria que iremos deixar de poder fazer consultas de fisioterapia em Orém, iremos deixar de fazer análises em Orém, que os SFs irão encerrar, que os cuidados que são prestados a nível de psiquiatria, a nível de saúde mental, irão encerrar. Tudo isso é falso. E, portanto, tudo isso não corresponde à verdade. Aquilo que nos têm dito e aquilo que está em cima da mesa é que a única coisa que irá alterar é a entidade, digamos que jurídica, que está que irá estar sob chapéu do Conselho de Orém, será a futura ULS e não o ácido Médio Tejo. Tudo o resto, os horários, os médicos, os locais de trabalho, as funções que hoje aqui são desempenhadas por alguém, os serviços que são feitos, são exatamente iguais. É tudo para manter. E por isso não vejo razão para esta, para algumas pessoas estarem a contestar, a não ser por falta de informação e por não conhecerem efetivamente o que está em cima da mesa. Como eu disse no início da conversa, o Conselho de Orém sempre foi um problema muito problemático da saúde, e então estamos obviamente a procurar melhorar e resolver alguns desses problemas. Não sei se esta será a melhor solução, e é por isso que estamos a avaliar para ver se é ou não é e tomar a decisão final sobre esse assunto, mas, como também já o tenho dito, sempre em defesa dos utentes, sempre em defesa da saúde do Conselho de Orém, sempre em defesa da melhoria dos cuidados, da prestação dos cuidados de saúde do nosso Conselho.
A Associação de Futebol e a Câmara Municipal de Santarém vão avançar com a construção da Academia de Futebol na Quinta do Ruim, na cidade de Santarém, junto ao Complexo Aquático no Jardim de Cima, em Santarém. A cerimónia de assinatura do Protocolo de Colaboração e Participação Recíproca aconteceu sexta-feira, 10 de fevereiro, no Salão Nobre dos Espaços do Conselho e contou com a presença do Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes. A assinatura deste protocolo tem como objetivo a construção de instalações desportivas constituídas por espaços desportivos e infraestruturas de apoio, tais como um posto médico, salas de reuniões e formação, salas técnicas e de equipamentos, balneários, zona de bar, rumos diversos, instalações sanitárias e balneários, estacionamento público e privado, uma via principal de atribuição de tráfego, campos de futebol, 7 e 9, bancada descoberta de apoio, bancada coberta com 904 lugares e outra descoberta com 76 lugares e ainda um edifício com funcionalidades de apoio. Um investimento que terá um montante global de 1 milhão 750 mil euros. Os equipamentos a construir integram o património municipal, sendo definidas condições específicas para a prática e utilização desportiva, promovida pela Associação de Futebol de Santarém por períodos nunca inferiores a 30 anos, podendo ser renovado com acordo das partes, com o objetivo de dar melhores condições a todos os adeptos da prática do desporto, para além de pretender potenciar a utilização também pelas seleções e pelos atletas federados.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Falo-vos hoje do Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral da Direção-Geral da Saúde. No nosso Centro de Saúde nós temos 3 higienistas orais que fazem o acompanhamento e fazem as consultas de referenciação em saúde oral das nossas crianças. E esse acompanhamento é feito desta forma. Primeiro as nossas higienistas vão às escolas fazer o rastreio das crianças, selecionam as crianças que podem fazer o acompanhamento no centro de saúde, as que não podem, e as selecionam é desta forma, crianças que já tenham cáries e que precisem de acompanhamento por um médico mesmo dentista, por um dentista, não são acompanhados naturalmente pelas nossas higienistas orais, que estão vocacionadas para a prevenção da cárie, a prevenção da doença, e portanto são encaminhadas através de um cheque dentista que lhes é emitido, que é emitido em nome da criança, para irem a uma consulta de um dentista sem qualquer custo para a pessoa. Devo dizer que estes cheques de dentista e no Conselho de Tomar, este ano nós não tivemos uma aderência muito grande de uso do cheque de dentista. É preciso incentivar, é preciso que as pessoas, quando recebem os cheques de dentista, façam realmente uso deles. Depois, as crianças que vão ao centro de saúde, as nossas higienistas orais, aplicam os vernizes de flúor, os selantes, e, portanto, há a prevenção da doença oral em algumas cortes, ou seja, algumas idades que são selecionadas. Dos 7, dos 10 e dos 13 foi este ano as consultas que estamos a fazer. Neste presente ano letivo são crianças dos 7, dos 10 e dos 13 anos. Portanto, o que eu queria apelar é que procurem a higienista oral do centro de saúde e o façam uso dos cheques de dentista que lhes forem emitidos, porque conseguimos reduzir em muito as crianças com cárie dentária. Um bom fim de semana para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.